Brasil de Fato Entrevista.
Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Com a eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados e de Rodrigo Pacheco para o Senado, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu aumentar a sua influência sobre o Congresso. Para analisar como fica a correlação de forças no Legislativo, hoje recebemos o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que está em seu quarto mandato consecutivo. Ele é advogado e secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. Apesar do bloco de oposição ter sido derrotado, Teixeira acredita que ainda é possível uma abertura de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, isso se houver mobilização da sociedade. Confira.
Sobre o governo Bolsonaro, nós teremos um aprofundamento da crise no Brasil. Né? E o aprofundamento da crise vai representar uma consciência maior do povo brasileiro e um desgaste desse governo. Né? Vejam, só no mês de janeiro ele teve uma queda de popularidade muito expressiva. Né? E essa queda de popularidade, na minha opinião, tem que continuar e vai continuar. Nós acreditamos que as forças populares vão se unir e vão dar um troco nesse governo. Essa é a minha crença. Eles têm um horizonte muito negativo pela frente, fruto do mau trabalho que eles estão fazendo. E nós temos uma unidade da esquerda e ampliamos essa unidade para setores do centro liberal, que está bravo.
Arthur Lira.
O governo Bolsonaro, ele comprou votos, comprou abertamente votos. Ele comprou votos dando cargos, comprou votos dando emendas parlamentares, liberando recursos, e, igualmente, ele invadiu a órbita dos partidos e disputou. Vejam, quem montou esse bloco de oposição ao candidato Arthur Lira foi o Rodrigo Maia. O que, que o governo fez? O governo foi lá e esvaziou o partido e fez com que o partido saísse do bloco organizado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Agora, o presidente Arthur Lira, assim que ele ganhou as eleições, o que, que ele faz? Ele faz um ato de força, um ato antidemocrático, demonstrando que pode ter perigos autoritários. Mas foi muito importante que o bloco que disputou deu um paradeiro. O bloco que disputou disse, não, nós não aceitamos, nós não admitimos, nós exigimos a participação desse bloco na mesa diretora da Câmara e nas comissões. E por essa razão, ele teve que rever. Ele teve que voltar atrás e agora nós estamos refazendo o debate que teria que ser feito, da proporcionalidade na ocupação dos cargos. Portanto, ele começou muito mal, mas teve que recuar da sua posição, porque os partidos do bloco que disputa com ele exigiram uma revisão da posição dele e ele, de fato, teve que rever. Em primeiro lugar, é a previsão da participação dos partidos nas comissões e na mesa diretora é uma previsão constitucional. Isso é, tem que haver uma proporcionalidade conforme a votação dos partidos. Porque o que a Constituição não quis, o Constituinte não quis e o povo brasileiro não quer é que uma força domine o parlamento e só os interesses dessa força estejam representados dentro do parlamento, que não haja rolo compressor dentro do parlamento. E assim, na mesa diretora, como ela é reunida de maneira colegiada, você pode fazer com que uns fiscalizem os outros. E nas comissões, você pode fazer, através da presidência das comissões, espaço para colocar os interesses do povo. Se ele pegasse todas as comissões para ele, o que, que aconteceria? Não teríamos espaços parlamentares para contrapor os interesses do governo. Por isso que é importante que, por exemplo, uma comissão como Constituição e Justiça, onde passa tudo, se a gente presidir, a gente tem poder de veto de matérias do governo, como também temos poder de colocar matérias para serem votadas de interesse do povo. Isso acontece em direitos humanos, isso acontece na área da agricultura, isso acontece na educação. Nós temos uma bancada forte da educação que conseguiu aumentar o valor do Fundeb. Mas se o governo tivesse a presidência de todas as comissões, como é que você passaria os interesses do povo, né? E assim, o que o Arthur Lira tentou fazer é bancar a maioria dos partidos que estão com ele em todas as posições, né? Rompendo com a Constituição. Evidentemente, se ele fizesse isso, era o primeiro passo para anular a oposição no Brasil.
Impeachment.
Sobre o impeachment, não quer dizer que o Bolsonaro, tendo ganho a presidência da Câmara, que não vá ter impeachment. Agora, o impeachment depende das mobilizações sociais, das movimentações, das ruas e das redes, e dos setores que fazem a opinião pública no Brasil. Então, nós temos que prosseguir. Nós não podemos paralisar o nosso movimento. Já começaram as carreatas, nós temos que ganhar ainda mais dimensões. Veja, um governo que deixa faltar oxigênio no hospital. Eu nunca tinha ouvido falar que em algum hospital do Brasil tinha faltado oxigênio, ele deixou faltar em Manaus. Mas é longe? Não, o ministro estava em Manaus. Fazendo o quê em Manaus? Propagando aquele charlatanismo da cloroquina e do que eles chamam de tratamento precoce. Assim, isso é um crime contra a saúde pública e é um crime contra as pessoas, porque pessoas morreram sufocadas em Manaus. Esse presidente vetou a lei que exigia máscara em cultos, em outros lugares. Esse presidente se apresenta e os seus filhos e os seus correligionários sem máscaras diante do povo brasileiro. Veja aquela festinha do Covid que eles fizeram, o Corona Fest que eles fizeram para comemorar a vitória deles. Todo mundo sem máscara. Ele não providenciou vacina. Vejam, a vacina que está sendo oferecida no Brasil hoje é uma vacina produzida, de um lado, pelo Instituto Butantan e, de outro lado, importada da Índia. Então, ele não providenciou vacina, ele estimulou aglomerações, ele estimulou o povo a andar sem máscara, não é? E praticou esse crime em Manaus gravíssimo. Por isso, já tem os crimes que estão aí. Além dos crimes bem indicados, você tem problemas tais como não renovou o auxílio emergencial, que está levando 20 milhões de brasileiros à extrema pobreza. Não renovou a ajuda às empresas para a proteção dos empregos. Então, ele está levando o país à destruição. A Ford saiu do país em janeiro sem que o governo nada fizesse. E o governo teria que deixar o programa criado no governo Dilma, Inovar Alto, que trouxe inúmeras empresas para o Brasil, porque exigia um conteúdo nacional de 40% nos carros vendidos aqui no Brasil. E esse governo abandonou esse acordo, e por isso que a Ford foi embora, e muitas poderão ir embora, né? Então, além de ser um criminoso, eles estão destruindo o Brasil e seu povo.
Pautas prioritárias.
Primeiro, vacina para todos. Segundo, renovação do auxílio emergencial. Terceiro, apoio ao emprego. E quarto, impeachment já. Esses são os quatro pontos que nós vamos levar aqui dentro do Congresso Nacional. Não é o fato que o Arthur Lira ganhou que esses deputados vão se negar a votar o impeachment do Bolsonaro. Quanto maior o desgaste que ele tiver, mais deputados votarão impeachment. Então, isso é um processo de mobilização, de pressão da sociedade sobre o Congresso Nacional para chegar nisso. E, por último, a ação deles, interferência que o Bolsonaro fez nas eleições, os perdedores ficaram machucados. E ele machucou gente grande. Então, ele que espere o seu troco também. É uma questão de tempo. Mas o povo tem que ajudar a mobilizar para que tenha o impeachment desse genocida. Nós estamos dialogando com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, com a União Nacional dos Estudantes, com as centrais sindicais, para garantir uma mobilização no Brasil. E fruto dessas discussões é que saíram as carreatas. Saiu a carreata do dia 23 e saiu a carreata do dia 31. E agora nós temos que fazer um crescendo, não só de carreatas, mas de mobilizações que garantam pressão e que não coloquem em risco as pessoas e as vidas das pessoas. Por isso que nós não estamos chamando concentrações, mas, nesse momento, as carreatas que dão conta dessa pressão.
Você está acompanhando a entrevista com o advogado e deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Ele já falou sobre a eleição que definiu Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, o tema do impeachment de Jair Bolsonaro na presidência da República e acabou de falar sobre as pautas prioritárias para o momento no Brasil. O tema agora é nova correlações de forças.
Sobre o governo Bolsonaro, nós teremos um aprofundamento da crise no Brasil, né? E o aprofundamento da crise vai representar uma consciência maior do povo brasileiro e um desgaste desse governo. Né? Vejam, só no mês de janeiro ele teve uma queda de popularidade muito expressiva. E essa queda de popularidade, na minha opinião, tem que continuar e vai continuar. Em segundo lugar, esses parlamentares do Bolsonaro, eles não gostam do Bolsonaro, eles gostam do leite que o Bolsonaro amamenta. Né? Eles gostam daquele leitinho que eles recebem. E esse leitinho que eles recebem, eles são muito gulosos. Então, na medida em que o governo quiser racionar o leitinho, o governo pode sofrer desgastes parlamentares. E os feridos também são grandes. E nós acreditamos que as forças populares vão se unir e vão dar um troco nesse governo. Essa é a minha crença. Eles têm um horizonte muito negativo pela frente, fruto do mau trabalho que eles estão fazendo, e nós temos uma unidade da esquerda e ampliamos essa unidade para setores do centro liberal que está bravo. E tem parte do empresariado que está descontente, que está despregando, que está querendo já o fora Bolsonaro. Isso é uma construção que tem que ser feita. E essa construção requer tempo. E isso está só começando. Nós estamos aqui no começo de fevereiro, com o Brasil quente, né? Quente, muito quente. Quente no sentido do descontentamento, quente no sentido de ver que é um governo que não fez nada na pandemia, que é um governo que não faz pelo povo mais pobre, não faz pelo trabalhador, pela garantia e manutenção do emprego. Um governo que brigou com o mundo inteiro, eles mesmos se orgulham de ser párias. Eu nunca vi um diplomata querer ser pária. A própria palavra diplomacia supõe diálogo, e o que o Brasil está fazendo é luta de boxe. Então, são essa é a visão que eu tenho.
STF.
Foi decisivo para que não tivesse tido um golpe no Brasil em 2020. Bolsonaro queria dar um golpe, e o Supremo se uniu, todos os ministros, e deram um troco nele. E impedir um golpe no Brasil. E o Supremo também fez muita coisa boa. E aqui na pandemia, a atuação do ministro Lewandowski foi brilhante, brilhante. Né? Na pandemia, ele mandou o governo apresentar um plano de 40 em 48 horas de atendimento ao povo brasileiro. Né? Aceitou a representação dos partidos de oposição em relação a Manaus. Então, o governo está sofrendo, porque o Supremo não está dando moleza. E o ministro Lewandowski também fez isso. Ele expôs os diálogos entre Dallagnol e Moro, que são escândalo. Eu digo que devia ser proibido para menores de 18 anos e para estudantes de direito, esses diálogos, porque tudo que eles falam ali, nenhum estudante pode ler, porque está contra tudo que o estudante estuda, né? Então, esses diálogos são diálogos pornográficos. Até tem pornografia no meio deles, né? Eu estou soltando um card agora que fala: a procuradora descobriu um novo ponto G. Qual que é o novo ponto G? Ela diz o seguinte: que a Globo, a Lava Jato, etc., queriam tirar o Lula porque ele fazia muito pelos pobres e queria ver uma foto do Lula preso, que isso daria um orgasmo neles. Então eu falei: ela descobriu um novo ponto G, essa procuradora, tá certo ou não? Que é dar satisfação, porque um cara que faz pelo povo, né, ser preso dá satisfação na elite, né? Então ela descobriu um novo ponto G. Então, o Supremo foi muito bem, e eu espero que a dinâmica equilibrada na Câmara, ainda que o Arthur tenha ganho, mas vai ser um equilíbrio de forças aqui dentro, mostrou já no início. E também o fato do presidente do Senado ter uma formação democrática, isso pode nos dar fatores positivos.
Justiça para Lula.
A melhor fala parlamentar sobre o Moro foi aquela do Glauber Braga, que disse para o Moro: você é um juiz ladrão. Ninguém admite que um juiz no futebol favoreça um dos times. E ele tinha o propósito de prender o Lula, para tirar o Lula das eleições de 18. E ele usou a toga de juiz para ajudar Jair Bolsonaro. E ele foi para o governo de Jair Bolsonaro. Então, isso tudo, ainda mais as conversas que o The Intercept mostraram, vai demonstrando que ali não foi um julgamento justo, que qualquer cidadão tem direito a. Aquilo foi um conluio. Tem a Erika Takimoto que soltou um postzinho que ela falou: chamei meus filhos e disse: homem com mulher pode, mulher com mulher pode, homem com homem pode, o que não pode é juiz com promotor para prejudicar o réu, tá certo? Então, nós temos essa situação de que aquilo ali não foi um julgamento, aquilo ali foi um, digamos assim, um cambalacho, um conluio, uma vergonha, tudo que, como eu disse para você, um estudante de direito não deveria valorizar. Por isso que eu brinquei, essas mensagens deveriam ser proibidas para menores de 18 anos e para estudantes de direito. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai anular a condenação do presidente Lula, porque foi fruto de um juiz parcial, contra a Constituição.
Unidade da esquerda.
Minha compreensão é que tem que ter um arranjo na esquerda, tem que ter uma conversação na esquerda, um ambiente de diálogo da esquerda, para produzir uma unidade. Esse é o meu desejo, esse é o meu esforço, um diálogo que produza uma unidade da esquerda para derrotar esse genocida, ou espero que até lá ele já tenha saído por meio de impeachment e que a gente possa promover a sua sucessão na direção do que é melhor para o povo brasileiro, na direção de um país que promova a oportunidade a todas e todos, um país que invista em educação, um país que perceba que tem um sistema único de saúde que não pode ser privatizado como ele vem sendo, que é o rico sistema único de saúde que ajudou a gente a enfrentar a pandemia, né? Um país que gera empregos, empregos de qualidade, que amplia a sua indústria e não a diminua, não faça do Brasil uma roça, como disse o presidente da CNI, né? Não que a roça não seja importante, Mas nós temos indústria, nós construímos durante 100 anos um parque industrial sofisticado e que esse governo, inclusive pela voz do presidente do IPEA, disse que o Brasil não precisa ter indústria. Precisa sim. E o Brasil precisa ter também uma luta para a diminuição das desigualdades que são tão acentuadas e que a gente tem que impedir e modificá-las no nosso país, e que seja um país soberano. Nós não podemos lamber bota dos Estados Unidos como esse presidente faz. Ele lambe botas, é um puxa-saco. No tempo daquelas mobilizações malucas que ele fazia, um sujeito do lado dele com a bandeira americana dentro do palácio do país, entendeu? Não. É um lambe botas, e esse lambe botas vai ter o mesmo destino do grande líder dele, que é o Trump. O Trump saiu pelas portas do fundo da Casa Branca e ele sairá pelas portas do fundo do Palácio Planalto.
Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que está no seu quarto mandato consecutivo. Paulo Teixeira é advogado e secretário-geral do PT. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Apresentação: Daniel Lamir. Entrevista: Marina Duarte de Souza. Edição: Vanessa Nascimento e André Paroche. Coordenação: Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.
Brasil de Fato Entrevista.